Inclusão em Rede.
Olá, caros amigos. Hoje estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede, uma realização do CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Estamos hoje com um convidado especialíssimo, grande profissional, professor mestre Carlos Eduardo Frederico, que com muita honra recebemos, muita satisfação em ele ter nos concedido este tempo para estar aqui conosco. Quero fazer uma breve audiodescrição. Eu estou com uma blusa amarela, tenho cabelos castanhos, estou com os cabelos presos, tenho brincos de argolas, um batom rosa forte. Atrás de mim tenho um fundo azul com a logomarca da Uninter. Professor Carlos Frederico está numa sala de paredes branca, com alguns quadros atrás. Ele usa óculos, é um pouco calvo, usa camiseta marinho. Nossa intérprete de Libras, Marcele, está no fundo azul, usando o uniforme da Uninter, azul marinho, com a logo da Uninter, cabelos castanhos, longos. Este é o protocolo para aquelas pessoas que têm deficiência visual. Professor Carlos Frederico, boa tarde. Seja muito bem-vindo, prazer imenso em recebê-lo aqui.
É um prazer enorme de estar aqui com vocês.
Muito obrigada. O Frederico, como nós o chamamos, é um grande profissional, ele é muito ocupado, ele trabalha das 5 da manhã às 11 da noite, e ele ter podido estar aqui conosco é uma grande honra, é um privilégio. Mesmo porque o professor Carlos Frederico é nosso parceiro, né? Nós costumamos fazer cursos em parceria, já fizemos alguns, e temos projetos do CIANE com ele para fazermos mais coisas muito interessantes. Carlos Frederico, eu chamo de Frederico, sabe? Inclusive, é uma surpresa, talvez para muitos de vocês que nos assistem e que já o conhecem, que Frederico é o sobrenome, porque eu sempre o chamei de Frederico achando que fosse o primeiro nome, não é? Chamo, inclusive, de Fred. Então, para não perdermos o hábito, né? Frederico, eu gostaria de iniciar este programa com você falando um pouquinho sobre você, sobre a sua formação profissional.
Professora Leomar, a minha primeira formação é fisioterapia. Então, eu fiz fisioterapia no final da década de 80, mas sempre estive dentro da educação. A minha mãe, ela sempre teve escola. E dentro dessa escola, e olha que interessante, dentro dessa escola sempre teve deficientes. Então, a nossa escola, ela ficava do lado da casa-lar da APADEV. Então, eram deficientes visuais que vinham do interior para estudar, né, ser feito todo o trabalho pedagógico com eles. Então, em um turno, eles estavam em escolas para deficientes visuais e, no outro turno, eles estavam na escola que era da minha mãe. Então, eu, desde 6, 7 anos de idade, na década de 70, eu já convivia com deficientes visuais. Então, eu ia lá, brincava na casa Lara, minhas amizades, né, eram com eles. E daí passou tempo sempre convivendo, sabia já desde pequeno que iria para a área da saúde, que iria também trabalhar com a questão da deficiência. Trabalhei durante anos na fisioterapia e na década de 90 eu fui trabalhar nos cursos adicionais do Instituto de Educação do Paraná. E a partir dali não saí mais da educação. Me formei em biologia, depois eu fiz pedagogia e comecei trabalhando ali nos cursos adicionais. Também trabalhei com a disciplina de ciências e biologia, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, com surdos, que naquela época, no Instituto de Educação, nós tínhamos turmas, né, específicas para surdos. E ali começou todo esse meu trabalho.
Que beleza! Eu lembro bem dos professores que faziam os cursos adicionais, que, por sinal, fantásticos, né? Eu sempre digo, puxa, nós precisaríamos resgatar os cursos, esses cursos, porque os professores saíam dali realmente sabendo trabalhar com os alunos com deficiência nas diversas áreas, e eram os adicionais, eram voltados para naturezas de deficiência, não é? Então, tinha aqueles que faziam para deficiência visual, para surdez, outros para altas habilidades, e assim era.
Ele trabalhava especificidade, né? Ele não era generalista. Hoje nós fazemos uma especialização, né, em educação especial. Nós saímos, né, como generalistas, né? E
Verdade.
na época, né, os cursos adicionais, com todas as mudanças que tivemos com a legislação, né, não cabia mais naquele momento, né? Mas aí surgiram, né, em grande peso as especializações, né? E dentro das especializações, eu acho que a gente acaba indo para determinando uma área, né? Eu, com
Sim.
a surdo-cegueira, eu me apaixonei pela surdo-cegueira, professora, lá nos adicionais.
Ah, é. Vem.
Sim, foi lá. Em 99, nós tivemos uma surda cega que foi dar uma palestra para nós, a Cláudia Sofia. Nunca tinha ouvido falar de surdo cego. Que quando a pessoa ouve falar de surdo cego, ela pensa, mas é um surdo com uma cegueira, alguma coisa. E a Cláudia chegou lá, foi dar aquela palestra. Só que a Cláudia, ela nasceu vidente e ouvinte, e numa determinada fase da vida dela, ela tem a síndrome de Usher. A síndrome de Usher, a pessoa pode nascer normal, pode nascer surda, e no decorrer da vida dela, ela vai perdendo uma das vias sensoriais até atingir as duas. E a Cláudia, ela se comunica através do tadoma, por ela ser oralizada. Então, ali começou uma grande amizade, todas essas questões, comecei a me envolver com a surdo-cegueira. E do Instituto eu fui trabalhar com surdos cegos.
Aí já no magistério, já no estado.
No Estado mesmo, né? Que a gente tem nós tínhamos na época, aqui no Paraná, né, primeiro centro de atendimento especializado ao surdo cego do Paraná, aqui em Curitiba. Era no Central, que hoje é a escola, o Colégio Estadual Bilingue, né, Alcindo Fanaia. Então, dentro do Alcindo Fanaia, nós tínhamos como temos até hoje, que pertence ao Estado agora, né, o CAI Surdo Cegueira. E eu fui trabalhar lá. E isso foi com a professora Marinês Peterson, que ela foi quem difundiu no Paraná, né, a surdo-cegueira, né? Ela que iniciou esse trabalho, que estruturou, que trouxe cursos, né, da Suécia, dos Estados Unidos, para o atendimento, né, educacional do estudante surdo-cego congênito.
Certo. Uma questão que muitos comentam. Anteriormente, quase você não ouvia falar em surdo cego ou surdo cegueira. E hoje fala-se muito mais. Aumentou o número de pessoas surdo cegas, ou simplesmente é porque agora eles conseguiram mais visibilidade?
Eu acredito que seja a questão da visibilidade. Se a gente for analisar, nós não temos, no último censo, né, nós Tivemos que nós temos cerca de 40 mil surdos cegos no Brasil. E, segundo a Deafblind, né, no, dos Estados Unidos, ela fala que 0,015% da população é surdo cega. No Brasil, a gente tem até um índice maior, mas é por questões, né, sociais, a questão da pobreza, nutricional, todas essas questões. Uhum. Mas a visibilidade vem a partir do quê? Porque o surdo cego, durante muito tempo, ele ficou como deficiente múltiplo.
Ah, sim.
Ou a perda visual, deficiência múltipla. Essa visão que se tinha, né? Então, que era uma deficiência múltipla. E não, a surdocegueira, ela é uma deficiência única. Onde esse indivíduo ele vai ter uma perda, perdas concomitantemente, né, visuais e auditivas. E até um tempo atrás se utilizava ela com hífen. Em 91, Lagarte, em uma convenção internacional, que trouxe para a retirada desse hífen. Porque o surdo cego ele tem a perda visual, todo surdo cego vai ter a perda visual, vai ter a perda auditiva e vai ter outras dificuldades relacionadas à mobilidade dele, à acessibilidade, a comunicação, então todos esses fatores irão influenciar. Então hoje, surdo-cegueira, a gente não usa lá surdo-cego, é uma palavra única, então indicada aquele indivíduo que tem, né, essas perdas auditivas e visuais.
Sim, não é a soma de limitações, não. Se pudermos falar assim, né?
Sim.
De não ver como não ouvir, é um fator único, né? Este indivíduo é único, com uma condição que é específica da surdo-cegueira.
E que vai levar algumas dificuldades, né? Vai levar a dificuldade da comunicação, vai levar a dificuldade dele de exploração do mundo, né?
Exatamente.
Então, leva a essas dificuldades. Então, não é um termo aditivo, né? É o que você falou, é uma deficiência única que vai acabar levando a essas questões.
Sim, é o caso de Helen Keller, não é, Fred?
Nossa, é fantástico. A Helen Keller, todo o movimento no Brasil, se a gente for analisar, professora, começou com a vinda dela para cá.
Sim.
Ela veio, se eu não me engano, foi em 1953, e a partir dali, em 1961, por meio da professora Nice Saraiva, que era uma educadora fantástica, que era da Escola Padre Chico, né, lá de São Paulo, ela iniciou todo esse trabalho. Eu acredito que foi em 1961. Ela trabalhava com deficiente visual, e depois da vinda da Helen Keller, ela iniciou esse trabalho com o surdo cego.
Uhum.
Hoje nós temos, né, até aquela escola municipal, Anne Sullivan, né, que, em São Paulo, né, que iniciou todo esse trabalho com a surdo cegueira.
Sim, para os nossos alunos que estão nos assistindo e ainda não conhecem, Helen Keller foi uma grande personalidade do século XX, uma menina que perdeu a visão e a audição aproximadamente aos 3 anos de idade, em decorrência de uma enfermidade, e vivia sem ver e sem enxergar, naquele mundo fechado, até que Anne Sullivan foi a professora que resolveu trabalhar e acreditou que poderia desenvolver as potencialidades de Helen Keller. Existe, inclusive, o filme, não é, Fred? O Milagre...
Sim, nós temos um filme, O Milagre de Anne Sullivan, e hoje a gente tem até em desenho, é muito interessante, sabe? Até de uma forma mais leve, né?
Isso.
Mas é o trabalho com o surdo-cego, ele demonstra muito o trabalho que nós fazemos com o surdo-cego.
Então,
principalmente com o congênito, né?
É a Anne Sullivan, quase cega, né? Era quase cega a Anne Sullivan.
Sim, ela era deficiente visual.
conseguiu ensinar Helen Keller, que fez faculdade, se não me engano, de filosofia ou jornalismo, e foi uma grande palestrante, ministrava palestras no mundo inteiro, passou a vida viajando e ministrando palestras, e esteve, inclusive, no Brasil. Amiga de presidentes, de grandes personagens, né, da época, ela era um destaque. Então, fantástico a gente aqui homenagear, né, a lembrança dessas duas grandes mulheres, Helen Keller e Anne Sullivan. E, Fred, me fale, então, como é a pessoa surdo-cega. Quais são as causas mais frequentes, ou quais as possíveis causas para uma pessoa tornar-se surdo-cega?
Então, professora, nós temos... O surdo-cego, ele pode ser congênito ou adquirido. Então, o congênito, né, é... aquela criança que nasce surdo-cega ou adquire integridade. Então, é aquela criança que ela não tem uma língua ainda. E temos o surdo-cego adquirido, aquele indivíduo que é uma criança que já adquiriu a língua, um adolescente, um adulto, que ele já tem uma língua. Aqui no Brasil, a língua portuguesa, ou até mesmo a Libras, que nós temos muitos casos, né, de... É, indivíduos surdos-cegos que eles nasceram surdos em decorrência de síndromes, de todas as questões. Mas a gente tem diversas causas. Posso dar um exemplo para você no pré-natal. No pré-natal pode ser lá desde uma toxoplasmose, pode ser... Hoje a gente está ouvindo falar tanto a questão, nós estamos recebendo muitos estudantes em decorrência do quê? Do Zika vírus. A gente sempre ouviu falar, o Zika vírus, ele causa uma microcefalia, mas além da microcefalia, ele pode causar outras questões. E nós temos o quê? A surdo-cegueira, no qual o indivíduo ele tem a perda auditiva e visual. E também temos, hoje ela até, algumas pessoas utilizam a surdo-cegueira plus, que é aquela surdo-cegueira que tem algo mais, que também é conhecida como uma múltipla deficiência sensorial. Então, ele é surdo-cego e ele tem algo mais, como ele pode ter um transtorno do espectro autista, como ele pode ter uma deficiência física neuromotora. Mas as causas são enormes. Se a gente for analisar outras causas, citomegalovírus, na hora do nascimento, uma hipóxia, uma diminuição da oxigenação, até mesmo uma anóxia, a falta de oxigenação. E as maiores causas que a gente encontra pós-natal seria o quê? Acidentes, desde acidentes caseiros, né? Outros tipos de acidentes, uma pessoa que sofre um acidente automóvel pode ficar surda-cega? Pode. Depende. Outras causas, doenças na infância, meningite, sarampo, esqueci de falar no pré-natal, a rubéola. A gente tem uma visão muito grande da questão da rubéola com a surdez, mas com a surdo-cegueira também. E nós temos até toda a metodologia que nós trabalhamos, que é de Van Dyck, que ela foi desenvolvida em cima daqueles indivíduos que têm a rubéola congênita, no qual a mãe adquiriu e eles, durante a gestação, eles também adquiriram a rubéola, aonde nós falamos que é a rubéola congênita. E outras causas seriam síndromes. Uma das mais conhecidas, que são os surdos cegos adquiridos, é a síndrome de Usher. Uhum. Onde esse indivíduo ele pode nascer tanto vidente como ouvinte, como ele pode nascer surdo e vidente, como ele pode nascer cego e ouvinte, e no decorrer da vida ele vai tendo essa outra perda, como ele pode nascer já surdo e cego, né? Então, essas são as maiores decorrências. E algo que é bem interessante, porque quando se fala em surdo-cego, sempre a pessoa pensa naquela pessoa cega e surda. Não. A gente tem diversos, poderia falar, tipos, né, de surdo-cegueira. Então, a gente pode ter aquele indivíduo surdo e que tem uma baixa visão. Ou aquele indivíduo cego que tem um resíduo auditivo. Ele já é considerado surdo-cego.
Certo. Interessante, realmente, independentemente do nível, digamos assim, da perda, né? Ele
Sim.
já acoplou as duas, digamos, as duas naturezas de diversidade. E como é esta pessoa, Carlos Frederico? Eu conheço duas pessoas surdo-cegas, tivemos um aluno, mas ele logo deixou o curso porque ele entrou para um outro curso que era de maior interesse dele. Então, convivemos pouco tempo com esse rapaz. E conheço aquela grande pessoa aqui de Curitiba e eu acho que deu aqui alguma interrupção. Ah, voltou, felizmente.
Voltou.
Eu pus uma tomadinha aqui, deu certo. Aquela grande personalidade nossa aqui, curitibana, que é uma surda e que está se tornando uma surdo-cega. Né? E como é essa pessoa? Como é que ela é? Nós convivemos bastante com pessoas cegas, com pessoas surdas, mas nós sabemos que o perfil, digamos, o sentimento dessa pessoa surdo-cega tem as suas especificidades, né? Tem a sua maneira de ser. Como é que você poderia nos dizer, há uma forma assim, de generalizar um pouco como é o surdo-cego, como ele enfrenta, como ele encara essa condição e qual é a sua postura perante a vida, perante esta realidade?
Eu vejo, professora Leomar, nós tivemos uma grande mudança, você pode ver até a questão do acesso, né, do surdo-cego à universidade. Eu conheço, ele também foi meu aluno, esse rapaz que ele fazia a universidade na Uninter, mas eu vejo essa questão do acesso, o nível de conhecimento que eles têm, a luta pelas políticas públicas. Eu vejo o surdo-cego, ele luta muito. Ele está em diversos comitês hoje em busca do seu reconhecimento, de sair dessa obscuridade, de querer mostrar o que é a surdo-cegueira. Porque poucas pessoas conhecem o que é a surdo-cegueira. Se a gente for analisar nos currículos, mesmo na pós-graduação, nós lutamos muito para ter uma disciplina falando sobre a surdo-cegueira, falando sobre os fundamentos da surdo-cegueira, a metodologia que se trabalha na surdo-cegueira. E isso veio com o quê? Com eles junto. Então, acho que dentro da sociedade, eles buscam o espaço deles. E eles têm uma vida, nós temos uma surda cega que trabalhou comigo no Alcindo Fanaia, como professora, a vida profissional dela, a vida pessoal, teve filhos, todas as questões, a responsabilidade, fantástico. Então, eu não vejo só com o surdo cego, né? Eu vejo a autonomia que o deficiente buscou nessas últimas décadas, né?
Com certeza. E você falando nesse nosso ex-aluno, realmente eu lembro que nos eventos que nós fazíamos, ele era o mais participativo. Ele era aquele que queria falar, que pedia espaço para se comunicar e sempre assim com um bom humor, com uma atitude positiva, com uma atitude assim até alegre diante das demais pessoas e no ambiente. E eu ficava admirando demais aquele moço, dizia, olha só, os outros aí tão quietinhos e ele precisando de mais recursos, né?
Sim.
ele estava ali sempre pronto a dar sua opinião e a fazer perguntas e tudo mais. Então, falando nos recursos para a comunicação do surdo-cego, nós sabemos que, se a gente for falar em pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, eles utilizam o braille, né, principalmente na infância, para alfabetização, depois o software leitor de tela, os nossos alunos de nível superior usam os softwares leitores de tela para sua comunicação, sua acessibilidade comunicacional. Os surdos, pela sua diversidade linguística, precisam da mediação do tradutor intérprete de Libras. E o surdo cego é uma nova maneira de se mediar. Como é que isso acontece, Carlos Frederico?
Professora Leomar, com o surdo cego, hoje nós temos mais de 17 formas de comunicação. Então, hoje nós temos até algumas linhas. Deixa eu só ligar aqui. Temos mais de 17 formas de comunicação, temos algumas linhas até falando do guia intérprete surdo, mas a gente tem que analisar muito bem essa questão, porque o surdo cego, ele não se comunica somente por meio de Libras. Ele tem outras formas de comunicação. Então, eu posso citar algumas formas de comunicação. A gente tem as formas de comunicação alfabéticas, né? Que é através do nosso sistema alfabético, e temos também as formas de comunicação através da língua brasileira de sinais, que seria a Libras, que seria a Libras Tátil. Então, é outra forma. Mas na linha alfabética nós temos desde o Tadoma, eu posso trabalhar com surdo cego a escrita na palma da mão, eu posso trabalhar com ele o braille digital, pode ver, eu trabalho com ele o indicador e o dedo médio. Se ele conhece o braille, ó, cela 1, cela 2, cela 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, eu vou digitando. É uma forma de comunicação. Eu posso trabalhar na forma da máquina Braille, os 6 pontos também. E vem aqui, ó, ele vem e nós vamos se comunicando. Então, tem outras formas, a fala ampliada, aquele que tem um resíduo auditivo. A pessoa chega bem perto dele, né, e realiza a fala ampliada. E o guia intérprete, ele tem que ter esse conhecimento. Até aqui no Paraná, nós temos uma resolução, né, da Secretaria do Estado de Educação, a resolução 6464 de 2017, no qual traz o profissional guia intérprete para as escolas estaduais. É muito interessante e muito importante. Então, não é somente eu saber Libras ou saber a forma de comunicação daquele indivíduo que eu vou ser um guia intérprete. Tem que saber trabalhar com essa diversidade de comunicações para que eu vou utilizar com ele.
Sim, porque uma observação um tanto óbvia é que, se ele é um surdo cego, geralmente ele não tem a percepção visual para ver a Libras, né?
Pode ser que não. A gente tem surdos cegos com baixa visão, né? Que eu posso trabalhar com ele com Libras. Às vezes a distância ou a Libras adaptada, né? Eu posso estar trabalhando num campo com ele dentro. É muito difícil aqui, eu estou sozinho, né, para demonstrar, né? Mas tem, quando ele tem ainda. E mesmo se ele tem a língua, a partir do momento que ele não tem a visão, eu posso trabalhar com ele dentro de um quadro, né? Mas não é todos que vão conhecer. Nós podemos ter lá um indivíduo, conheço uma grande amiga minha de São Paulo, a Eulália, ela é surda cega, mas a Eulália, ela ficou cega e depois ela começou a perder a audição. Nós trabalhamos com ela ainda a fala ampliada. Ela não tem o conhecimento de Libras, ela domina o Braille, tudo. Com ela, poderia estar trabalhando com ela na forma o Braille digital. Então, não é a única comunicação, né, que às vezes a gente fala, é uma língua, né, mas a gente utiliza também como comunicação o alfabeto dactilológico, a Libras, né, tem todas essas outras formas de comunicação que podem ser utilizadas.
Uhum. E essa maneira de comunicação na qual o intérprete coloca as mãos no rosto da pessoa, que chama-se
Tadoma.
Tadoma é a forma em que o surdo cego vai compreender a fala, não é? Ele vai entender a fala da pessoa pelo movimento.
É através da... O que acontece? Não é todos que vão conseguir né, utilizar o Tadoma, porque ele vai ter a compreensão através da vibração das cordas vocais. Então, aqui no Brasil, a gente tem três surdas cegas, são três mulheres, né? É a Cláudia, a Janine da Bahia, que é uma surda cega congênita, que aprendeu a se comunicar através do Tadoma, raramente. Geralmente é o surdo cego adquirido. E a irmã da Cláudia Sofia, a Camila, que também ela não faz, acho que uns 4, 5 anos que ela perdeu totalmente a visão e a audição, que está se comunicando através do Tadoma. Mas a Cláudia, no desespero, como que a Cláudia começou a utilizar o Tadoma? A Cláudia, ela, eu não recordo certo, mas eu acredito que a Cláudia ela ficou surda por volta de 9, 10 anos. E na adolescência para a fase adulta dela, de uma hora para outra, ela perdeu a visão. Então ela era oralizada. Na escola, quando ela começou a perder a audição, muitos não perceberam, porque ela fazia leitura labial. E quando ela perdeu a visão, ela bateu o desespero. Como que eu vou me comunicar? E ela fala nas palestras dela, até nos vídeos dela, que ela começou a tocar na mãe dela. E ali ela percebeu, ela buscou essa posição, e ela percebeu que ela compreendia o que a mãe dela falava.
Certo.
Porque nós temos outras formas de Tadoma. Tem pessoas que colocam o polegar aqui, nessa região do queixo. A Camila, a leitura dela com o Tadoma é um pouco diferente, eu acredito que é aqui que ela coloca, na região lateral, que ela consegue compreender. Então, eles fazem essa adaptação. Mas vai muito da família, porque a mãe da Cláudia e da Camila, quando a Cláudia ficou surda cega, vida para frente. Você vai aprender a cozinhar, você vai ter que fazer os serviços de casa, você vai ter que trabalhar. Então, olha a importância dessa família também, né?
Fundamental.
Esse indivíduo é fundamental, essa base.
Uhum. A vida não acabou, não é?
Vamos para frente, vamos buscar.
Uhum. É incrível, né? E a pessoa com a deficiência, ela perde muitas coisas, como esses dias comentou a Lilian Bigley aqui conosco, ela perde muitas coisas, mas ela adquire outras muito importantes. Então, com isso, com essa nova visão que ela passa a ter, essa nova leitura, né, do que é realmente essencial, do que realmente importa, do que realmente é verdadeiro, que ela não tinha muitas vezes com clareza enquanto uma pessoa considerada sem deficiência. Então, ela adquire essa força. Né,
com essa certeza.
Para lutar e para conseguir construir novamente a sua forma de vida, de comunicação. Eu sei de um casal surdo-cego, existe, eu não sei se eles são brasileiros.
É a Cláudia e o Carlos Jorge, eles são de São Paulo.
Ah,
então, os dois Maravilha. Os dois se conheceram através, porque eles participam muito de eventos, né? Ele é do Rio e ela é de São Paulo. E faz... Já são casados há quase, se eu não me engano, uns 20 anos. E eles moram sozinhos, Leomar.
Pois é.
Eles moram sozinhos, ela faz tudo dentro de casa, ele também faz. Claro que, por mais que eles tenham autonomia ali para eles saírem, o surdo cego, quando ele não tem a visão, que ele já tem a perda total da visão e a surdez, ele vai depender de alguém, ele vai depender de um guia interno para ir no mercado, para pegar um ônibus, para levar ele no trabalho. Mas dentro da vida deles, eles passam final de semana, às vezes, sozinho em casa.
E dão conta, não é?
Dão conta
dos seus afazeres, da sua sobrevivência, digamos assim, brincando, né? Fazendo as suas coisas em casa. E como é que estão não digo os profissionais nesta área no Brasil? Nós temos uma quantidade razoável de pessoas que podem ser guia intérprete, que têm as competências para esse trabalho. Existe uma formação específica para isto?
Temos formações específicas. Um dos grandes problemas que nós encontramos é a formação desses profissionais. Aqui o nosso estado investiu muito nos últimos 5 anos, tanto formando profissionais para o atendimento educacional especializado para trabalhar no CAI surdo-cegueira, e temos cursos, os cursos oferecidos para o guia intérprete através do Grupo Brasil de Apoio ao Surdo Cego. Então, sempre nós trazemos eles aqui para o Paraná. O último curso que eles fizeram no Paraná foi em Maringá. Então, às vezes, no curso, nós temos diversos profissionais que querem fazer. Porque a partir do momento que você fala surdo-cegueira, a pessoa se encanta. Mas a grande questão, Leomar, que é um trabalho, não é só eu trabalhar com o surdo cego, você trabalha muito junto com ele, você vive muito a intimidade dele. Então, muitos desistem de trabalhar como guia intérprete. Porque se eu for, eu não sou guia intérprete, mas se eu for um guia intérprete, a hora que ele, vamos supor, nós vamos fazer uma viagem, eu vou ter que acompanhar ele a todo momento. Eu vou ter que ficar, às vezes, no mesmo quarto que ele. Eu vou ter que sair com ele para almoçar. Então, é algo assim que o guia intérprete tem um papel muito importante, uma responsabilidade muito grande. Quando nós temos os eventos aqui em Curitiba que vêm surdos cegos, geralmente eles acabam ficando nas nossas casas. Como que nós vamos deixar um surdo cego sozinho em um hotel? Não tem. Então eles vêm aqui para minha casa, para casa da Marilene de Paula, que é uma grande profissional que nós temos aqui. Sempre recebemos muito apoio também da diretora do Alcino Fanaia, da Solange, quando nós temos esses cursos. Então esse surdo cego, ele vem, fica com a gente em casa. Nós temos que o quê? Levar eles. Ele é um indivíduo normal, ele quer ir no shopping, ele quer conhecer os parques, ele quer ir num restaurante. Imagine, às vezes, quando nós temos cursos, que a gente tem 5 ou 6 surdos cegos e nós vamos num restaurante com eles. Nós temos que passar primeiro com todos os surdos cegos, falar para eles todo o cardápio que tem ali no buffet. Daí passamos com eles, nós colocamos eles sentados, vamos lá, preparamos a comida deles, o prato cada um, e nós não podemos esquecer, porque se a gente tem, eu não vou preparar o prato só de um. Às vezes de dois, três. Eu volto, monto o prato, entrego para ele, e quando eu terminei dos 6, o primeiro já quer de novo. Então, esse profissional, ele tem que ter essa abertura e esse preparo e essa maturidade. que não é somente ele chegar lá, ah, vou guia interpretar, chegou lá, terminei aquela palestra, tchau, estou indo embora. Não, com o guia intérprete, o papel dele acaba indo um pouquinho mais além. É o trabalho dele. E nesse curso, né, oferecido pelo Grupo Brasil, é essa formação que é dada, né, em todos esses momentos.
E nas escolas, senhor Nerico, como é o atendimento, o surdo cego dentro das escolas públicas, das privadas, principalmente a criança surdo cega, como está sendo esse atendimento
especializado? Olha, nós temos muito poucos guias intérpretes na escola, que nós não temos profissionais formados, né? Então é algo que começou essa dimensão a partir daqui no Paraná, 2014, 2015, né, que a gente começou com esse trabalho. Mas o grande número de surdos cegos que nós temos são surdos cegos congênitos, hoje atendidos no CAI Surdo Cegueira. Então, nós temos esse profissional preparado atendendo. No ensino regular, nós procuramos ter guias intérpretes para atender esses alunos. Então, eles acompanham ele em todas as aulas. Eu, no período da tarde, eu estou no atendimento domiciliar, atendendo um estudante surdo-cego. E eu estou trabalhando com ele, olha que incrível a mudança que teve na nossa vida. Nós estamos trabalhando, ele tem um bom resíduo visual, e eu estou trabalhando com ele remotamente. E estou fazendo grandes descobertas, Leomar. Aprendendo com ele, desde que eu comecei a trabalhar faz 2 anos, ele está no primeiro ano do ensino médio, então eu sempre trabalhei muito com o concreto, com o surdo cego, a gente tem que trabalhar com o concreto, e ele, com a visão dele, eu tive um aprendizado enorme. Hoje, eu busco os vídeos para ele, a língua dele é Libras, eu busco lá, esses dias eu estava trabalhando com ele, a questão da Idade Média, todas as questões. Eu busquei um vídeo para ele trabalhando todas as questões e precisa ver depois a empolgação dele, a discussão que ele teve comigo sobre o tema. E está dando certo esse trabalho nesse momento. Mas com o surdo cego é muito importante a gente sempre estar trabalhando com ele junto ao concreto, principalmente com o congênito.
Uhum, certo. Você veja que isso confirma, de uma forma ilustra, né, até aquela questão que não existem duas pessoas iguais com a mesma deficiência, né? Não existem dois cegos iguais, dois surdos iguais, não existem dois surdos cegos iguais.
Não, é individualidade.
É. Vai depender de muitos fatores, né? Como você colocou, esse seu aluno tem um bom resíduo visual, então ele vai poder, você pode se comunicar com ele em Libras, inclusive remotamente, né? O que é mais espetacular, está conseguindo. Há também a questão da proximidade física nos eventos presenciais, inclusive nas salas de aula, com o surdo cego. Eu observei num evento que nós fizemos na Uninter de surdos, comemoração ao Dia do Surdo, e havia uns 2 surdos cegos. E os intérpretes, então, sentavam de frente para eles numa cadeira muito próxima, né? Praticamente encostando no corpo da outra pessoa, para que ele pudesse enxergar os sinais da Libras que eles estavam fazendo. Então, esse fator também deve ser alguma coisa assim, que traz talvez uma inquietude, é diferente, não é? Você trabalhar tão próximo assim a alguém. Você já teve essa experiência? Como é que é? Ou isso é levado
É que
como.
acaba se tornando tão natural, Leomar, acaba se tornando, porque se você for analisar, a minha grande experiência é com o surdo cego congênito. Então, a gente trabalha dentro da linha do Van Dyck, né, no qual ele fala, né, que a gente tem como base a ação motora e a manipulação de objetos. E para que eu consiga chegar nisso, eu vou ter que passar por diversas etapas com essa criança. Então, o Van Dyck ele divide em seis etapas. Então, a gente tem a nutrição, a ressonância, movimento coativo. A nutrição é aquela construção de vínculo que eu vou criar entre eu, mediador, e essa criança. Quando eu vou para a ressonância, é um estabelecimento já de um diálogo que eu estou tendo com ela da função corporal, é movimento corpo a corpo. Então, lá com aquele bebê, quando eu recebo, eu estou lá com ele, já aqui sentado e realizando os movimentos com ele. Então, o contato com esse surdo cego é muito tato para o desenvolvimento dele. Porque pense, uma criança surda cega, total que chegue para nós lá no centro, nós vamos ter que buscar uma forma de comunicação com ela. É diferente daquele surdo cego adquirido, que ele já tem uma língua, ele já tem, mas aquele surdo cego que chegou para nós lá, congênito, surdo cego, nós vamos ter que buscar. E é através do toque que nós vamos conseguir. Então, a hora que eu for alimentar ele, é toque. A hora que eu for realizar a ação com ele, é mão sobre mão. Então, o Van Dyck, ele traz todas essas questões e o nosso trabalho é corpo a corpo com essa criança surda cega. E com o adquirido também, muitas vezes. Porque muitas vezes a Marcilia, ela vai interpretar para esse surdo cego, ou às vezes ele não tem até visão. Ela vai lá fazer a Libras, né? Num campo, se ele tiver um resíduo, num campo visual mais próximo, ou ela vai adaptar para ele. Então ela está mão sobre mão dele, está lá, ó, casa, porque com ele, mão sobre mão, e sempre tendo esse contato físico. Então, eu vejo assim, essa questão, muitas vezes, né, quem está vendo, ah, o pudor, não, é teu trabalho, você tem que ser muito profissional. Não sei se eu respondo a sua pergunta, e essa questão também afasta muito, sabe? Esse profissional, às vezes, vai fazer o curso, não, mas eu ter esse contato muito próximo, né?
Exato, porque eu lembro da dificuldade que eu enfrentei quando eu precisei contratar um colaborador para o Ciane que tinha que dar comida na boca do aluno. Um aluno que nós tínhamos com paralisia cerebral, já formou-se, e ele tinha o cognitivo preservado, mas não tinha movimentação motora suficiente para levar a comida até a boca. E ele queria morder o sanduíche, ele não queria que desse pedacinhos para ele. Então, eu precisava de uma pessoa que o acompanhasse nas aulas para escrever para ele, uma vez que ele não escrevia, e anotar os conteúdos da aula, fazer as provas, e também, no, no, nos intervalos, dar o sanduíche na boca com a bebida num canudo mais grosso que ele já trazia de casa. E as pessoas aceitavam tudo, mas quando conheciam e quando sabiam o que elas tinham que fazer, elas me diziam: "Ah, eu não tenho estrutura para isto", né? Então, há um estigma muito grande, há uma defesa, há uma rigidez muito grande, né? Nas pessoas aceitarem essa proximidade. Parece que é assim: "Ah, olhar de longe tá bom, mas conviver de pertinho, isso já é muito difícil para mim."
Sim, é bem
E ela
isso mesmo.
seguiu fazendo esse trabalho durante muitos meses, até que eu consegui uma excelente profissional que o atendeu, eu fiz esse trabalho durante muitos meses e não vi nenhuma dificuldade em dar comida na boca para ele e passar o guardanapo quando ele tinha alguma comida nos lábios ou babava um pouquinho, como às vezes acontece com as pessoas com paralisia cerebral, mas ele não havia nenhuma coisa tão incrível assim que eu precisasse de uma estrutura tão forte. Claro que eu acho que as pessoas que trabalham na área da educação especial precisam de uma certa generosidade, né? De coração, para pensar no outro, né? Para nós, é tão comum pensar no outro. Quando entra uma pessoa na minha sala, uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que eu faço já é colocá-la confortavelmente, já é oferecer um café, já é oferecer uma água. Num evento, chega uma pessoa, até o professor Paulo Rosa uma vez comentou isso. Ele disse, olha aqui, o pessoal do Ciane já está acostumado, eu cheguei aqui, já me ofereceram um café, já me ofereceram água, já me arranjaram uma cadeira, porque eles estão habituados a pensar no outro. Né? Enquanto muitas pessoas simplesmente ignoram, né, que essa pessoa esteja precisando de um apoio para determinadas coisas. Claro que eles vencem muito os obstáculos, mas eles não são super-heróis, né? Não são...
Claro.
Como há um conceito, né, de que eles conseguem tudo, como se eles não fossem capazes de sair aí alçando o voo, e não, nós temos que ter uma visão realística, né? Que da importância daqueles que convivem, de olhar para o outro. Agora, principalmente, está uma onda muito grande de autoajuda, né? Livros de autoajuda, palestras de autoajuda, mas eu acho que nós estamos precisando um pouquinho pensar na ajuda ao outro, né? Ao próximo que está ali do lado, com deficiência ou não, não é? Mas que está ali precisando de alguma coisa que muitas vezes são ignorados.
Ei, nós temos que investir muito, né, na formação desses profissionais, né? Porque muitas vezes ele até é um especialista, mas ele não tem essa formação. A dificuldade que você encontrou, né? É a questão, ele ter o conhecimento das tecnologias assistivas para que ele possa trabalhar com esse estudante. Eu vejo com o surdo cego foi algo assim fantástico. Hoje nós, imagine hoje no mundo tecnológico que nós vivemos, um surdo cego, se fosse há 10 anos atrás, ele não teria acesso a um WhatsApp que nós temos hoje.
Sim.
Ele não teria o acesso ao Facebook, hoje nós temos a linha Braille, a gente tem tantas questões que favorecem. Então, eu vejo assim também o investimento na formação desse indivíduo, né? Então, mesmo quem não vá trabalhar com a deficiência, porque eu posso não trabalhar lá no Centro de Atendimento Educacional Especializado Surdo-Cegueira, eu posso estar trabalhando no ensino comum regular, mas eu posso receber esse estudante surdo-cego, como eu posso receber esse estudante surdo ou cego. E eu, como professor, eu vou ter que ter o preparo, porque aquele profissional que está junto com ele, qual que é o papel dele? Fazer a mediação entre esse sujeito e a mim, que sou o professor. Esse é o papel dele, é mediação. Então, ele tem que ter esse preparo.
Exatamente. O mediador não é o professor, né? É preciso...
Não, é esse profissional.
Exatamente.
Professora, Leomar, sabe o que eu queria... É algo que a gente fica muito feliz, que esse mês de novembro é comemorado o Dia do Surdo Cego. O Dia Nacional da Surdo-Cegueira. Foi uma luta enorme durante anos. E no ano passado, em 2019, a Câmara, né, ela definiu, né, como dia 12 de novembro o Dia Nacional do Surdo Cego, porque até então a gente comemorava sempre o último domingo do mês de novembro, que a gente não tinha definido, né, uma data do Dia Nacional do Surdo Cego. Então, no dia 12 de novembro é o Dia Nacional do Surdo Cego. É algo assim, muito importante.
O ano que vem iremos comemorar.
Sim.
Bom, já é uma conquista, não é?
É
uma
Sim, é a conscientização da população que ela existe, né? Sobre as necessidades específicas desse indivíduo, a questão mesmo de políticas públicas, né? É importante que ele tenha o dia dele, né?
Com certeza, é o primeiro passo. Você sabe aproximadamente quantas pessoas surdo-cegas nós temos em Curitiba?
Em Curitiba eu não tenho, só tenho esses dados a nível nacional, que são cerca de 40 mil. No estado, eu posso passar o número no estado que nós atendemos, né, no Paraná, de estudantes surdo-cegos. São cerca de 80 estudantes.
No estado do Paraná.
No estado do Paraná. E algo que é muito interessante para você ver a questão do nível universitário, ano passado na Federal me chamaram para dar uma palestra para o pessoal lá, porque eles estavam recebendo a primeira estudante surda-cega no curso de pedagogia.
Ah, sim.
Que legal, né? Bem interessante. Na Uninter nós já tivemos, em outras instituições nós temos. Então, esse surdo cego, ele está chegando na universidade.
Com certeza, está chegando sim. Isso é motivo de uma grande alegria, né, para a gente. Se a pessoa quiser fazer um curso de formação de guia intérprete, ou se ela quiser aprender mais sobre a surdocegueira, se especializar, você indica?
Eu indico o Grupo Brasil. É só eles procurarem, mesmo no Google tem, Grupo Brasil, é o lugar que oferta, né? Ela recebe todo o apoio da Deafblind, apoio de instituições internacionais, e é voltada para a formação desse profissional que vai trabalhar tanto com o surdo cego congênito como com o adquirido. Então, eles têm a formação desse profissional para o AEE e também a formação desse profissional para ser um guia intérprete.
Fica aonde fica? Em Curitiba?
Em São Paulo. Mas eles, geralmente, eles rodam o Brasil inteiro dando essa formação.
Certo. Olha, tem aqui muitos comentários no chat, muitos elogios, muitos parabéns a você, Ivonete Ayuk, parabéns, maravilhoso. A Kátia Fidêncio diz, parabéns, Carlos, você é exemplo nesse processo de engajamento e inclusão do surdo cego. Lucas Ricardo diz, excelente, é possível sim fazer a diferença lutando pelos direitos. Kathleen Luiz, é uma conquista 12 do 11. Então, temos vários cumprimentos aqui a você, impossível ler todos, mas você fez a diferença na tarde dessas pessoas que estão nos acompanhando aqui, muitos alunos, professores e nossos amigos, pessoal da área da inclusão, que também nos assiste. E estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero mais uma vez agradecer a você por estar aqui conosco, dessa forma tão generosa com que você compartilha os seus conhecimentos, a sua experiência, a sua vivência, e deixo com você para as palavras finais, as considerações finais, a mensagem que você quer deixar para todos nós.
Primeiro, professora Leomar, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que você, Oceane, deu para mim, né, de vir falar da surdocegueira. Eu também sou fruto da Uninter. Eu fiz a minha especialização em educação especial na Uninter, trabalhei muito pela Uninter nas pós-graduações, amadureci, aprendi, cresci, tenho muitas histórias dentro da Uninter em relação à minha formação. Então, eu fico muito feliz de poder participar, de poder falar da surdocegueira e mostrar quem é essa pessoa surda-cega. A importância que tem, mesmo nós profissionais, conscientizando a população que existe esse sujeito surdo-cego. E ele está na sociedade, ele está lá na nossa escola, ele está no nosso trabalho. Então, eu acho assim fantástico, né? E também trazer um pouquinho de conhecimento para que as pessoas possam identificar muitas vezes. Então, às vezes, tem lá na escola aquele indivíduo surdo ou aquele indivíduo que tem um problema visual, que ele possa também. Seria isso, professora. Só tenho a agradecer a você.
Muito obrigada.
Ao Ninter.
Finalizando, quero só fazer aqui uma observação importante, eu sei que você considera também muito importante, que os surdos cegos usam uma bengala branca com listras vermelhas, não é? Para mostrar que ele é uma pessoa surdo-cega. As pessoas cegas usam uma bengala branca, as pessoas com baixa visão usam uma bengala verde e as pessoas surdo-cegas usam uma bengala branca com listras vermelhas, com algumas faixas vermelhas para identificar a sua condição.
Isso ajuda... Eu tinha até uma aqui, não sei onde que está aqui, não encontrei.
Mas é importante que as pessoas tenham conhecimento dessas diferenças, né? Eu agradeço mais uma vez, Carlos Eduardo Frederico, professor, mestre. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até agora, nossos alunos, nossos professores, os internautas, nossos amigos da inclusão. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E até a sexta-feira que vem, neste mesmo horário, para mais um programa Inclusão em Rede. Desejo a todos um bom fim de semana e um beijo no coração de cada um de vocês.
Inclusão em Rede.